Olá, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente vai falar sobre os impactos do coronavírus na produção de proteína animal e para isso a gente vai conversar com o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.
Como é que essa questão da epidemia do coronavírus, né, dessa pandemia, pode impactar na demanda das proteínas animais, tanto em âmbito doméstico quanto no mercado externo?
Naturalmente, aqui nós vamos, e o mundo também, ver um momento de crise. Uhum. Pós-pandemia, vamos ter um momento de crise. Porém, como nós tratamos de proteína e nós cuidamos de proteína acessível, carne de aves, suínos da melhor qualidade, ovos, temos certeza que essa proteína terá uma demanda até aquecida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
Certo. E, inclusive, no mercado externo, essa questão, por exemplo, da peste suína africana, que ainda não foi controlada, a questão de ter ainda alguns casos de gripe aviária acontecendo em outros países, pode continuar aí aquecendo a demanda por proteína animal aqui do Brasil?
Tenho certeza absoluta, porque o Brasil está com esse problema do coronavírus, que é universal. Mas com relação à saúde animal, ela está muito bem cuidada até aqui no Brasil, graças a Deus. Nós somos confiáveis e estamos tendo já agora uma amostra do que o mundo conhece e reconhece do Brasil. Há uma demanda forte. Mesmo durante esse período, nós vamos ter exportações boas e, graças a Deus, podendo, pelo nosso trabalho, pela força e coragem dos nossos trabalhadores que estão bem assistidos, cuidados pelas nossas empresas, dos produtores, dos transportadores, nós estamos tendo uma normalidade no fornecimento também para o mercado interno, que é o mercado mais importante sempre para nós.
Ah, exatamente o ponto que eu queria chegar com o senhor, Turra. Como é que essa questão do coronavírus impacta na produção, né? Tanto no trabalho das granjas, nas agroindústrias? A gente tem aí uma notícia do dia 24 aqui de março, né, de que o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins, solicitou à Confederação Nacional dos Municípios para que mantenha aí o funcionamento das agroindústrias para garantir a segurança alimentar. Como que está sendo essas barreiras? Como que é possível dar continuidade ao trabalho e garantir o abastecimento?
A BPA se preparou muito desde o início, montamos um gabinete de crise, Ricardo Santin, diretor executivo, está no comando. Nós todos estamos juntos, contatando com empresários, nossos associados, com governantes, já falamos com a ministra da Agricultura, governadores de Estado, ministros de Estado, para levar a eles preocupações que a gente tem para poder continuar funcionando. O esquema que nós montamos foi disseminar informações para que o empregado, para que o trabalhador ele se sinta cuidado, se sinta protegido. Sem isso não há como. Entre as medidas, por exemplo, mulher grávida não trabalha nesse período, entra em férias, pessoas idosas na idade já do perigo, do risco também. E estamos trabalhando, graças a Deus, até aqui muito bem. Surgem sempre problemas. Surgiram, por exemplo, aberrações de medidas de estados proibindo passagem, outros proibindo o funcionamento de lavanderias, e é a lavanderia um serviço essencial para nós, fábrica de embalagem, porque a gente agora vai descobrindo muitas coisas. Eu também, quando a gente pensou no início, não imaginei quais seriam os serviços essenciais todos. A gente vai descobrindo hora a hora, minuto a minuto, mas eu te digo que até aqui, na última avaliação feita ontem, o nosso conselho, nele reunindo outros empresários, a gente viu que conseguimos superar este momento. E é uma superação que ela, eu poderia te dizer, de dia após dia. Não é uma coisa que você previne hoje, amanhã acontece. É algo sempre imprevisível que a gente tem que matar um leão por dia.
Até porque é uma questão inédita, né? Assim, pelo menos na história recente aqui do país. Uma pandemia, né, algo que faça com que as pessoas fiquem em casa, né, o que pode, que poderia aí afetar o consumo, inclusive, né, isso afetar a questão da produção das fábricas, mas esse gabinete de crise, ele está aí em contato direto, né, com as autoridades do governo para justamente poder fazer aí esse meio de campo e poder passar essas orientações para a cadeia produtiva.
Sem dúvida. E isso tem funcionado bem. A informação, vídeos, áudios, eu acabei de receber hoje de manhã vários áudios e vídeos de empresas nossas do produtor de ovos colhendo com práticas as mais normais de um cidadão urbano, álcool, gel, horário para cuidar, distante das pessoas, cuidado também na chegada em casa, lavagem da roupa, do calçado, ou seja, há toda uma série de experimentos que a gente faz que são interessantes, porque mudam hábitos também. Acho que essa crise ela vai ensinar muita coisa para nós todos, né? Ela tem seu lado, falar em positivo, acho que até demais, mas quase, né? Então, veja você, até aqui eu te falei, estamos trabalhando quase normalmente, reduzindo um pouco, evidente. Não há trabalhadores todos, quadro completo, mas estamos andando bem.
E aí agora, passando um pouquinho a respeito dos custos de produção, Turra, a gente tem visto aí, né, nós aqui do Notícias Agrícolas temos contato com várias associações que representam a classe tanto de avicultura quanto suinocultura, e há aí uma preocupação com os custos de farelo de soja, custo da saca de milho, em alguns casos, como aqui no estado de São Paulo, produção de suínos praticamente empatando com os custos de produção. Numa situação de crise como essa, como é possível administrar essa questão? Pode se tornar inviável produzir alimentos?
Já há algum tempo antes da crise, havia aí um exagero em alguns custos que estavam chegando por força do aumento do dólar, né? Então, alguns impactando demais. E outros também, a primeira safra na região sul. O Rio Grande do Sul perdeu muito. Santa Catarina pouco menos, mas nenhum ganhou aqui no sul. Então o milho, por exemplo, foi o primeiro custo que se levou assim de maneira disforme. Agora a colheita plena da soja que vem, já veio no centro-oeste, aqui no sul também, farelo de soja deve dar uma cedida de preço, milho se der uma boa safra no centro-oeste que está prometida, não sei a situação dessa última rodada da Conab, mas, ou seja, penso que também, e também ninguém pensa que o dólar seja referência para você poder aumentar desmesuradamente custos. O dólar, se você vendesse o preço que ele está, aí seria uma bênção, mas o exportador não consegue. Ele sabe que o dólar está flutuando, então ele negocia muito em real, e o real você sabe, está bastante enfraquecido, numa hora dessa principalmente, então não é mole a gente te dizer que o custo não seja para nós um temor. Impacta mesmo, causa esse temor, mas o importante é que ainda estamos em atividade normal e olhar para a frente é que é talvez a preocupação de todos. Mas temos que até pensar, Segunda Guerra veio o Plano Marshall, que começou a reduzir o temor do mundo. E aqui os governantes, o que não tem tido restrição é para jogar dinheiro para resolver o problema e manter uma economia funcionando. Então isso tudo acho que é o lado positivo da questão.
E o senhor, né, comentou a respeito do dólar, até que ponto, né, toda a cadeia produtiva, aí, desde o granjeiro até logística, exportação, até que ponto há benefícios por essa questão cambial e até que ponto a gente consegue aí sentir uma pressão?
Olha, o dólar, como eu te falei, quando nós temos que pagar em dólar, ele não é nada benéfico para nós, porque vem e assim é fulminante, é o preço. Mas quando você vende em dólar, nem sempre você consegue impor o preço real do dólar. Então você tem essa dificuldade. É isso que dificulta mais. Mas é assim, ó, acho que agora, na medida em que, por exemplo, você tiver algum sinal, uma luz verde na frente, vamos superar a crise, vamos superar a pandemia. Isso acho que todo mundo está é uma luta de todos, e a ciência acho que vai ter um momento que vai nos dar o sinal maior, aí eu acho que as coisas também vão tomar um novo rumo.
Certo, Turra, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e eu deixo esse espaço final da nossa entrevista para que o senhor aí dê um recado à população, aos integrantes aí da cadeia produtiva de proteína animal, nesse momento aí de tanta incerteza.
Olha, a mensagem que eu deixo é a seguinte: alimento é algo essencial, não pode faltar na crise e fora dela. Alimentos, falta de alimentos seria um desastre muito maior, seria o desespero da população, seria a morte de milhões. Então nós temos que ter e dar passagem. Não restrinja, ajude, apoie, incentive. E você que está na linha de frente, a exemplo do profissional da saúde, saiba que você é um herói nesse momento. Você tem o reconhecimento de todos e nós vamos lutar para que lhe deem proteção cada vez mais. Nosso apelo às empresas foi esse exatamente ontem. Não apenas acreditem que a máscara resolve o problema do profissional da saúde e do médico que está morrendo em serviço. Ajudem a ter equipamentos mais modernos para controlar tudo. E assim nas empresas. Ajudem, apoiem, controlem, estejam juntos, velem pela saúde de quem está levando comida na mesa. Do consumidor brasileiro. Isso é uma dádiva de Deus. E por sermos um país produtor de alimentos, não tenha dúvida que é por aí que vai entrar o auxílio para socorrer o Brasil. Os países asiáticos que venceram mais rápido a crise já estão olhando para cá. Nós temos um representante em Pequim que nos traz um cenário bem positivo nesse sentido. A solidariedade que está na Espanha, na Itália, ela vai chegar cedo aqui. Tomara que nossos governantes, humildemente, peçam esse apoio também.
Estivemos aqui, portanto, com o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo ele, a questão da demanda, né, nesse tempo aí de coronavírus, em que as pessoas estão confinadas em casa, a demanda tanto no mercado interno quanto no mercado externo segue forte, sobretudo aí no que tange a questão de ovos, carne suína e carne de frango, que são proteínas mais baratas, mais competitivas. Então aí em tempos de crise econômica, né, essas proteínas aí são mais procuradas pela população. De acordo com ele, a produção dessas proteínas está aí ocorrendo dentro de uma certa normalidade, né? Então granjas e agroindústrias dispensando, dando férias para pessoas que estão em grupo de risco, como idosos e gestantes, mas tirando esse fator, aí os funcionários trabalhando, tomando as medidas de higiene para garantir aí esse fluxo produtivo. Segundo ele, há a questão dos custos de produção, que ainda é um desafio para o setor, mas conforme a safra de soja for terminando aí de ser colhida e em seguida vier a colheita da safra de milho, esses preços devem dar uma cedida. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas você tem mais informações daqui a pouquinho aqui no Notícias Agrícolas.